Faremos um breve resumo da noite passada, da noite de ontem. Ontem falamos sobre Israel e a Babilônia antiga. E hoje falaremos sobre Israel e a Babilônia moderna. E esse assunto dentro do tema desta semana sobre conhecendo os nossos tempos. E ninguém realmente pode viver no presente sem conhecer o futuro. Assim como também ninguém pode estar preparado para viver sem estar preparado para morrer. E graças a Deus por Jesus Cristo, segundo as Escrituras, podemos estar preparados nos dois sentidos. Vamos dar o resumo das características sobre Babilônia. Características históricas são que Babilônia era a capital da Caldeia, margem do rio Eufrates, mais ou menos a 160 quilômetros a sudeste de Bagdá, hoje Turquia. Ela foi fundada por Nimrod, mais precisamente um bisneto de Noé. Noé, aquele que escapou do dilúvio com sua esposa, seus três filhos e suas três noras na arca. Então Nimrod, bisneto de Noé, bar Cush, ou seja, filho de Cush. Realmente ele era neto de Ham. Ham era um dos três filhos de Noé: Shem, Ham e Jafé. Ham era o caçula. Nome este mais conhecido pela sua pronúncia egípcia: Kem, ou Cam, ou Cão em português. Então Nimrod fundou Babel, ou Babilônia. Foi esta cidade destruída no ano 538 antes de Jesus Cristo vir por Ciro, rei persa. E no tempo de Belsazar, neto de Nabucodonosor, rei de Babilônia, conforme Daniel capítulo 5. Um detalhe que ontem não citei foi que no século 11 da nossa era havia em Babilônia 20 mil judeus. E foi ali que se iniciou o Talmud, que os judeus seguem até hoje, mais do que as escrituras, infelizmente. Eles dão mais valor à tradição do Talmud do que às escrituras, a tal ponto de o Senhor Jesus Cristo ter-lhes dito que vós invalidais as escrituras pela vossa tradição. E a tradição era o Talmud babilônico. É uma vastíssima obra de 36 imensos volumes, com comentários quilométricos de rabinos de todas as épocas. Outra característica de Babilônia, a espiritual. Características espirituais eram ajuntar e não espalhar. Deus tinha dito para que eles se espalhassem pela terra, mas Nimrod convenceu-os a que se reunissem em cidades. E nós vemos nos nossos dias coisas terríveis acontecendo pelas grandes aglomerações das cidades e as maldições decorrentes da desobediência à ordem de Deus. Construíram uma torre para se fazerem para si mesmos um nome e que fosse uma torre voltada para o céu, o culto aos astros, ao sol, à lua e às estrelas. Tornaram-se os caldeus mestres em astrologia, daí veio a astronomia posteriormente. E desgraçadamente também acompanhou paralelamente a horoscopia, os horóscopos que desgraçadamente infelicitam brasileiros e estrangeiros de todas as partes. A Bíblia do Diabo, o horóscopo. Outra característica de Babilônia é que aquele nome quer dizer porta de Deus, mas realmente é porta de Deus, Ilu, um deus pagão. Por isso que veio o nome Babilu, Babilônia. Outra terrível característica de Babilônia era imoralidade inominável. E a outra característica também era imitação de tudo que é real e verdadeiro. Então em Babilônia nada é verdadeiro senão a mentira. Interessante, né? A mentira é a única coisa verdadeira em Babilônia. A outra característica está no, na parte política. Império mundial, como se tornou realmente, o objetivo era união, não unidade. União, nós vamos ver isso hoje, a diferença entre união e unidade. Um único homem governando sobre o mundo inteiro, no caso Nabucodonosor, pela força bruta e com morte para todos os opositores. Então essas são as características básicas de Babilônia. Ali teve o terrível início de um ensino diabólico chamado reencarnação. Quando Semíramis disse que, após a morte de Nimrod, por ordem do Senhor, disse que ela, achando-se grávida, iria dar à luz a Nimrod, nascido de novo. Veio aí a terrível doutrina diabólica da reencarnação. Surgiu também aí a terrível doutrina da idolatria. Semíramis, esposa de Nimrod, quando deu à luz ao seu filho Tammuz, ambos foram adorados pelos seguidores do falecido Nimrod. E quando então o Senhor confundiu as línguas, quando da construção da Torre de Babel, formaram-se nações de cada grupo de língua diferente. E esses seguidores de Nimrod fizeram estatuetas para si mesmos de uma mulher com uma criança no colo. Realmente era Semíramis e Tammuz. Isso em rebelião à revelação de Deus através de Noé. Eles não queriam seguir a orientação de Deus, pelo contrário, tornaram-se rebeldes a toda e qualquer instrução divina. Então tomaram para si, formaram para si uma religião própria, baseada em obras e supostos méritos próprios. Essa prática de adoração passou a todos os povos através dos fenícios. Os fenícios de Sidom, eles eram chamados sidônios, eles adoravam Astarote e Tammuz. Isso vocês podem ver em 1 Reis 11:33, depois Tammuz, sobre Tammuz, Ezequiel 8:14. Ela era a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. E nessa adoração à deusa da fertilidade, todas as imoralidades eram praticadas abertamente. Vocês podem ver também a citação em Juízes 2:13, 10:6, 1 Samuel 7, 3 e 4, 1 Reis 11, 5, 2 Reis 23, 13. Até o rei Salomão, casando-se com 700 esposas e tendo 300 concubinas, ele tinha 1000 mulheres. Imaginem, senhores, uma mulher só é um trabalho grande. Imaginem as dores de cabeça que teve Salomão com 1000 mulheres. E as suas mulheres, na sua grande maioria, eram mulheres pagãs, adoradoras de deuses falsos. E ele erigiu altares, inclusive para Astarote e Tammuz, incorrendo nesse pecado. Essa prática passou para o Egito com o nome de Ísis e Horus. Passou para a Grécia com o nome de Afrodite e Eros. Afrodite tinha um templo em Corinto. Fica uma explicação aqui para os irmãos. Afrodite tinha um templo a ela dedicado em Corinto. Templo este que era imenso, tinha 100 colunas imensas. E nele ficavam 1000 virgens, mas realmente elas eram prostitutas cultuais. E é por isso que o apóstolo Paulo, nas suas duas cartas aos Coríntios, fala tanto contra a imoralidade, porque a prática fazia parte do ritual da adoração a Afrodite, o ato sexual. Então, a imoralidade, a prostituição de toda a ordem, sodomia, pederastia, eram praticadas naquelas cidades. Passou essa prática para Roma, com o nome de Vênus e Cupido. E dando um pulo agora para o quarto século, então a esta estatueta de uma mulher com uma criança no colo foram dados os nomes de Maria e Jesus. Imagine, meus irmãos e meus amigos, que blasfêmia chamar aquela mulher de Maria e aquele nojento Tammuz de Jesus. Que blasfêmia! E isso continua até os nossos dias, e eu era um desses infelizes adoradores dessa imagem por 21 anos da minha vida. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me arrancou daquelas trevas e daquela nojenta idolatria para a adoração do Deus vivo em espírito e em verdade. Graças a somente ao Senhor Jesus Cristo. Junto com essa prática básica, havia muitas outras que foram ensinadas, e tudo que eu vou citar é antes de o Senhor Jesus Cristo vir. Purgatório, salvação por sacramentos, aspersão com água santa ou benta, oferta de bolos à Rainha dos Céus, conforme Jeremias 44, 17 e 19, dedicação de virgens aos deuses, como nós acabamos de ouvir, choros por Tammuz por 40 dias, também hoje conhecido por quaresma, 40 dias esses anteriores à festa de Ishtar. Esse era o nome da deusa na Mesopotâmia. E é interessante que Ishtar deu Easter em inglês, que é comemorado como é comemorada a Páscoa nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa. Easter. Vejam, os irmãos e amigos, a barbaridade do babilonianismo entrando nas igrejas que se dizem evangélicas, que são muitas vezes evangélicas, mas misturadas com essa confusão toda. E essa Ishtar, então, recebia o filho da morte, filho esse que fora morto por um porco selvagem não castrado, segundo a lenda, e depois foi trazido de volta à vida. E em comemoração à sua ressurreição, era então oferecido um ovo. O ovo era o símbolo da ressurreição. E é por isso que hoje nós temos, desgraçadamente, a comemoração do ovo de Páscoa, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas. Essa prática é comemorada, desgraçadamente, nessa mistura babilônica. Como se isso não bastasse, era também representado esse nascimento no inverno por uma árvore chamada Sempre Verde. Também podemos usar o pinheiro, o pinheirinho, tão simpático, o pinheirinho de Natal, né? Nessa mesma ocasião, comia-se uma cabeça de porco em memória à ressurreição desse Tammuz, filho de Ishtar, no caso da Astarote. E é interessante como hoje, né, no chamado domingo de Páscoa, se come leitão assado. Vejam a semelhança. Queimava-se também uma tora de Natal. Queimava-se uma tora de Natal também em homenagem. Havia a questão do sinal da cruz. Eu estou falando tudo isso é antes de Jesus vir. Eu quero deixar bem claro isso. Isso tudo está na história do mundo, na arqueologia, para qualquer um examinar. Fazia-se o sinal da cruz, porque Tammuz é um T. Fazia-se o sinal da cruz em memória. Sinal esse consagrado a Tammuz, como sendo um dom do príncipe da vida. Ele, Tammuz, o príncipe da vida. Imaginem os irmãos e os amigos, que barbaridade. E também relembrando a primeira letra do seu nome. Havia também a prática decorrente de toda essa doutrina de adoração a um deus chamado Baal, que todos os que leem o Velho Testamento conhecem de nome. Espero que só o conheçam de nome. Baal quer dizer Deus Sol, também chamado doador da vida, como Tammuz, mesma coisa, como Tammuz. E interessante que Jezabel, a pior mulher da Bíblia, um ótimo exemplo a não ser seguido, Jezabel era esposa de Acabe, o pior rei de Israel, e ela era fenícia. Então ela trouxe todas essas práticas para desviar a nação de Israel do Deus vivo. Podem ler que barbaridade aconteceu, e em decorrência disso veio cativeiro sobre eles. Babilônia histórica foi destruída, felizmente, e o Senhor disse que ela não seria mais erigida por séculos e séculos. Mas os seus mistérios continuaram, a despeito da sua destruição geográfica. Continuaram pelo mundo fora. E acontece que sacerdotes fugiram com iniciados com esses mistérios todos. Eles fugiram com essas práticas todas. E foram a Pérgamo, levando vasos e imagens. E o emblema era uma serpente. Interessante que o símbolo dessas práticas era uma serpente. Mostrando como símbolo das ciências ocultas. Então vocês, quando ouvirem a expressão ciências ocultas, lembrem-se de uma serpente e, consequentemente, de Babilônia, e cuidem-se. Se forem sábios, ciências ocultas. Dali eles passaram à Itália, para a planície etrusca, e essas práticas passaram a ser conhecidas como mistérios etruscos, mas eram os mesmos mistérios babilônicos. E Roma tornou-se então o quartel-general do babilonianismo, dali para cá. Eu estou falando tudo antes de o Senhor Jesus Cristo vir. E interessante que esses sumos sacerdotes usavam mitras. E essas mitras eram cabeças de peixe. Muito interessante, né? E os filisteus adoravam um deus chamado Dagon. Dag, do hebraico, peixe. Então, Dagon, o deus peixe. E esse deus peixe era um homem com cabeça de peixe, era adorado pelos filisteus. E esses sumos sacerdotes desse Deus usavam mitras com essas cabeças de peixe. Vejam isso nos filisteus. Vamos dar agora um pulo grande aí na história, depois voltaremos um pouco. Posteriormente, o sumo sacerdote em Roma foi chamado de Pontifex Maximus. Em português chama-se Sumo Pontífice. Vocês estão bem familiarizados com esses nomes, mas notem, eles são seculares. Desgraçadamente seculares. Pontífice máximo. E isso era gravado na sua mitra. Até os imperadores romanos, a começar com Júlio César, a partir de Júlio César, começaram a usar esse título de Pontífice máximo. Isso foi até Constantino, pelo ano 300, mais ou menos. E esse Constantino, então, passou a ser não somente o sumo pontífice dos pagãos, mas ele passou a ser o cabeça da igreja. Imagine, um pagão daquela natureza, o chefe da igreja de Jesus Cristo. Vejam a miscelânea, a Babilônia, em que os infelizes, nossos irmãos, se envolveram naquele quarto século, infelizmente. Depois de passarem pelo segundo século de tremendas perseguições, foram ainda mais atacados dessa maneira sutil por Satanás. E esse Pontifex Maximus, esses sumos sacerdotes, passaram a usar um anel de pescador. E este anel, recentemente muito conhecido aí pela televisão e pela visita de um determinado cavalheiro que veio ao nosso país, Esse anel não é em homenagem ou em memória ao pescador apóstolo Paulo, de modo nenhum. Porque isso já era usado antes de o Senhor Jesus Cristo vir. Era em homenagem ao Deus peixe dos filisteus. Notem que trama horrível que Satanás preparou no decorrer dos séculos para enganar os desavisados, os desinformados, os ignorantes das escrituras. Agora, vamos reportar-nos aos dias em que o Senhor Jesus Cristo passou por sobre a terra. Os judeus estavam sob os romanos. Vamos lembrar que no ano 606, Nabucodonosor entrou lá. Depois dos babilônios vieram os medo-persas, depois dos medo-persas vieram os gregos, e depois dos gregos vieram os romanos. Então os judeus ficaram escravos desses povos todos Quando o Senhor Jesus Cristo veio, estavam sob o domínio dos romanos. Ele veio conforme as profecias, profecias citadas séculos antes, em detalhes nas escrituras, para quem quisesse conhecer. Quando ele veio, ele cumpriu mais de 300 profecias, mais de 300, na letra. Nenhum super-homem conseguiria cumprir 100 dessas profecias, mas o Senhor Jesus Cristo não era um super-homem. O Senhor Jesus Cristo era Deus em carne e ossos, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, manifesto em carne, conforme diz o Evangelho segundo São João no seu primeiro capítulo. En arche ho logos, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e tabernaculou conosco, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, manifesto em carne, por misericórdia e graça de Deus, a fim de se tornar acessível a nós, não apenas humanos, mas humanos pecadores. Quando ele veio, fez prodígios, sinais e maravilhas. E até um homem chamado Nicodemos, sábio em Israel, procurando-o de noite, disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, nenhum homem pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Ele era um homem sábio, mas sábio não só na mente, mas no coração. Ele era sábio nas escrituras, por isso reconheceu em Cristo os sinais do próprio Deus. Os sábios reconhecem, os tolos nunca reconhecem. O que, que aconteceu? Os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não querendo perder sua posição de prestígio em Israel, não querendo humilhar-se, não querendo arrepender-se dos seus pecados e humilhar-se a ele, disseram, não queremos que ele reine sobre nós. E o Senhor Jesus contou isto em Lucas 19, 14. Ele disse, não queremos que ele reine sobre nós. Mas ele é o Messias, conforme Isaías 9, 6. Pele, yo-etz, avi-ad. Não, pele, yo-etz, el-gibor, avi-ad, sar-shalom. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O próprio Redentor, o próprio Redentor, em carne e ossos, fazendo aqueles sinais todos, era ele mesmo, o Messias, que deveria reinar, mas não queremos que ele reine sobre nós. E assim João, o apóstolo João, registra, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1,11. Os seus aí, no caso, especificamente, os israelitas. Definitivamente rejeitado, conforme o capítulo 21, de 1 a 11, de Mateus. Vocês podem ver para acompanhar, Mateus capítulo 21, de 1 a 11. Quando ele entrou em Jerusalém, ele deveria ter sido recebido naquela oportunidade como o Messias de Israel. Não o foi. Vocês poderão ler em suas casas, eu vou ler alguns textos só. Aqui ele estava cumprindo a 69ª semana de Daniel 9, de Daniel capítulo 9. Aquele dia marcado no calendário de Deus para o Messias se apresentar oficialmente, credenciado por Deus mesmo, entrando em Jerusalém e ser recebido como rei, e não o foi. Então essa entrada não foi triunfal, como infelizmente está num título que os impressores da Bíblia puseram aqui. Entrada triunfal de Jesus não foi triunfal. É a entrada de Jesus em Jerusalém. E nessa oportunidade, os discípulos, os apóstolos e os discípulos, conforme o versículo 9, eles disseram, Baruch Haba Bashem Adonai. Era justamente a saudação para o recebimento do Messias. Mas o que, que aconteceu? Os fariseus tinham dito para que eles não falassem assim. Disseram, mestre, manda que teus discípulos calem a boca. Assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. Naquele dia, se os apóstolos e os discípulos tivessem ficado quietos, não tivessem dito Baruch Haba Bashem Adonai, Realmente, naquele dia, as pedras teriam criado boca e teriam clamado e aclamado o Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi rejeitado como o rei de Israel. Então nós estamos vendo Babilônia desenvolvendo-se paralelamente à nação de Israel. Israel e a Babilônia moderna agora, crescendo paralelamente. Rejeitado, ele chorou sobre Jerusalém no capítulo 23 de Mateus, começando com o versículo 37. Diz o texto: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Jesus está chorando e dirigindo essas palavras para Jerusalém, para a nação de Israel. Eis aí abandonada vos é a vossa casa, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso é uma profecia. Outra profecia: pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que venhais a dizer Baruch Haba Bashem Adonai. Essa é outra profecia. O que é que aconteceu? A primeira profecia já se cumpriu. Ela foi dada por volta do ano 33 e meio, mais ou menos. Nem 40 anos depois, Tito, marechal romano, imperador romano, entra em Jerusalém, no pior cerco até agora. Que vai ter um pior ainda no final da tribulação. Entrou esse comandante romano, destruiu a cidade toda, matou o judeu que quis matar, derramou sangue, molhou, encharcou a terra com sangue de judeu lá. O que sobrou, ele levou acorrentado para Jerusalém, muito dele crucificou e mandou jogar sal na cidade, para não de bode. Isso é o que acontece com aqueles que pisam o sangue do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa muito séria, muito séria. Então essa profecia cumpriu-se aqui. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Cumpriu-se a profecia. Espalhados por todo o mundo, daí por diante. E ficaram espalhados. Até hoje estão espalhados. Voltou um pequeno grupo, graças ao mesmo Senhor, em 1948, dia 14 de maio, quando aquela nação se tornou novamente independente. Mas vejam que coisa que aconteceu aí, espalhados pelo mundo. Paulo pregara a eles muitas vezes, conforme nós vemos nos Atos dos Apóstolos, constantemente falando-lhes do Salvador, do Messias que viera, mas eles não querendo saber. Uns poucos se converteram, isso é verdade. Formou-se aí um novo critério da parte de Deus com referência às pessoas no mundo. Todas as pessoas no mundo estão divididas em três grupos agora. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 3, ou melhor, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos ou gentios, nem à igreja de Deus. Então, segundo o critério de Deus, o mundo está dividido desde o dia de Pentecostes, quando foi dado o Espírito Santo para habitar permanentemente na sua igreja como um todo, e em cada crente em Jesus Cristo particularmente. O critério é este: judeus, gentios, ou nações, ou goyim, em hebraico, e a igreja de Deus. Quem são os judeus? Filhos de Abraão, Isaac, Jacó, mas não arrependidos de seus pecados e não reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como o Hamashia ben Davi, o rei de Israel, o Cristo de Deus. Perdidos nos seus pecados, encaminhando-se para o inferno. Quem são os gregos ou os gentios? São todos os demais, todas as demais nações do mundo. Qual é a situação espiritual deles? Perdidos nos seus pecados, encaminhando-se para o inferno. Quem é a igreja de Deus? Aquela da qual o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. e que cada um que a ela pertence é um membro dessa igreja. Quem são esses? Os que se converteram dentre os judeus, os que se converteram dentre as nações, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja de Deus. Nascidos de novo, lavados no sangue do Cordeiro, redimidos, vidas, mentes, palavras, negócios, tudo mudado por Cristo. Completamente diferentes. Semelhança nenhuma com o mundo. Amizade nenhuma com o mundo. Sociedade nenhuma com o mundo. Separados, santificados, chamados para ser santos, porque ele disse, sede santos, como eu sou santo. Então, somos santos, não por mérito próprio ou por esforço próprio, mas pelo poder da misericórdia e da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, judeus e nações, perdidos, mesmo religiosos, e a igreja, redimidos, salvos por Cristo para toda a eternidade. As nações rejeitaram o Deus vivo. Vemos isto a partir de Noé e o exemplo triste de Nimrod. As nações rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e continuaram rejeitando e ainda hoje estão rejeitando. É evidente isto. Os judeus rejeitaram o seu Messias, mas o Senhor Jesus não rejeita aquele que a ele se achega. Isso é uma maravilha e ele convida tão suavemente. Ele diz assim, de um modo muito pessoal, ele não chama nações, ele não chama grupos para ele. Ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. No entanto, não quereis vir a mim para terdes vida? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Convite muito pessoal, muito específico. E por um desses convites eu fui alcançado, graças a ele mesmo. E ele diz mais, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Esse é o maravilhoso Deus em carne e ossos que os crentes nas Escrituras conhecem pessoalmente pela fé na Bíblia. Um Deus pessoal, não um Deus distante, mas um Deus próximo, perto dos lábios, perto do coração, desejoso de ser invocado em espírito e em verdade, não por bruxarias e por nojentas idolatrias. Ele não rejeitou o povo de Israel. A gente fica pensando, bem, então Israel, tendo rejeitado o seu Messias, foi rejeitado. Não, não é o que ensina a palavra de Deus. E nós vemos isso com muita clareza em Romanos capítulo 9. Aliás, capítulo 9, é todo capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Mas vemos particularmente no capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque eu também, Paulo, sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, disse Elias, né? Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Mas que ele diz a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal, o Deus Sol. Assim, pois, no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, continua a graça de Deus sendo estendida. Graça é favor da parte de Deus para conosco, que nós não merecemos, favor imerecido. Ele continua mostrando a sua misericórdia em deixar-nos vivos sobre a face da terra, quando deveríamos ter sido mortos quando pecamos. Mas ele mostra a sua misericórdia estendendo a nossa vida ainda, para que tenhamos a oportunidade de arrependermos dos pecados. Deus buscando pecadores dentre as nações mais esquisitas, mais distantes, mais estranhas do mundo, tribos de índios do Brasil, tribos de africanos, tribos de chineses, porque há tribos de chineses, tribos de japoneses, e assim pelo mundo fora, e buscando verdadeiros israelitas dentre Israel. Interessante isso, o Senhor buscando verdadeiros israelitas dentro de Israel, porque nem todos os de Israel são israelitas. Vamos lembrar disto. Todos eles podem ser filhos de Abraão segundo o sangue, mas os legítimos filhos de Abraão são aqueles que o são pelo sangue e pela mesma fé que Abraão demonstrou na palavra do Deus vivo. E esta fé, ele espera que os membros das nações, as pessoas das várias nações, depositem nele. Assim está crescendo, então, paralelamente, Babilônia com a Igreja de Jesus Cristo e com Israel. Pelos séculos, em meio às perseguições, no segundo século, aquela perseguição terrível dos imperadores romanos contra os crentes judeus, dentre os judeus e os crentes, dentre os gentios, foram mortos aos milhares. Isso tipificado bem na Igreja de Esmirna. Vamos dar um pulo grande para a Idade Média, quando uma chamada Santa Inquisição, promovida por uma igreja chamada Católica Romana, não apostólica, né? Tem o nome de apostólica, mas biblicamente não pode sustentar este título, é apenas Católica Romana. Quando eles mataram milhares de judeus e milhares de irmãos nossos, porque não seguiam as suas idolatrias, foram mortos, foram picados, foram trucidados, foram esquartejados, foram queimados, torturados. E interessante, nunca se arrependeu como igreja dos seus pecados da Idade Média, e hoje fala nos direitos humanos, e não se arrependeu, e não se arrependeu, porque Roma Semper eadem, Roma sempre a mesma, nunca mudará, porque aquela base é base babilônica. Matar todos os opositores, torturá-los e matá-los, enquanto não puder tomar o poder, finge que apoia o poder. Quando toma o poder, ai de quem estiver por baixo. É assim que acontece, aconteceu, a história tem mostrado e vai continuar. E nós vamos ainda ver algumas coisas bravas no Brasil, infelizmente. Babilônia continua crescendo, e interessante que, do modo político, nós vemos isso em Carlos Magno, por volta de 742 a 814. Este homem conseguiu ser o imperador do Ocidente. Ele teve um sonho: reavivar, revivificar o antigo Império Romano, que se desmembrou. Foi um sonho dele. Houve um outro que teve este mesmo sonho de reunir o antigo Império Romano como um bloco político. Foi Napoleão Bonaparte. Outro, mais recentemente, que tentou fazer isto, chamava-se Hitler e Mussolini, que muitos conhecem porque foram nossos contemporâneos. A ideia deles era formar um bloco europeu à semelhança do antigo Império Romano. Mas por que este sonho todo? É lógico, tudo isto, Babilônia em desenvolvimento para retomar a sua antiga posição política, porque religiosa ela é dona do mundo. Religiosamente ela é dona do mundo. Mas politicamente ainda não. Mas vai ser. E nós vemos então em Apocalipse capítulo 17, que vocês poderão ler em casa várias vezes e deverão fazê-lo, nós lemos, vamos ler alguns versículos aqui. Vocês ficarão responsáveis pelo texto todo. Apocalipse 17. Isso já na segunda parte, na segunda metade da tribulação. Ou seja, a igreja já foi arrebatada por mais de 3 anos e meio. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, falando para o apóstolo João, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Babilônia é chamada de grande prostituta, Babel Ha-Gadolá, em hebraico, Babel Ha-Gadolá, a grande prostituta. Então vocês notem a semelhança de Babel com Babel, bastante semelhança, as consoantes são as mesmas, há uma pequena diferença nas vogais. Assentada sobre muitas águas. Mas que muitas águas são essas? Versículo 15. As águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Aqui se está falando de prostituição em todas as áreas. Prostituição espiritual, moral, física e material. Em todas as áreas. Não é só prostituição física, corporal. É em todas as áreas. Porque adoração a qualquer outro ser ou coisa, pessoa ou coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo, é idolatria. Idolatria na Bíblia, toda a Bíblia chama de prostituição. Prostituição espiritual. Então você, meu amigo ouvinte, poderá saber em que posição você está com esse ensino bíblico. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata. Uma besta, quer dizer, uma fera cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Notem as cores. Púrpura e escarlata. Que será que essas cores lembram aos prezados ouvintes? Que grupo religioso usa fartamente essas duas cores nos seus rituais? Adornada de ouro. Quem é que se adorna de ouro, de pedras preciosas, de pérolas? Tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Notem, quem estiver achando ruim aí por dentro, vai ter que enfrentar a palavra do Deus vivo. É a mesma coisa que tocar a cabeça numa muralha. Porque não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Então você vai se arrebentar se você não concordar com o que estiver aqui. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babel Ha-Gadolá, isso em hebraico, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Mulher aqui é símbolo de religião falsa. Símbolo de religião falsa. Esta besta de que está falando o texto aqui não é, no caso, o anticristo, mas é o sistema, porque está apoiado sobre, vocês notem aqui, 7 cabeças e 10 chifres. Depois vai haver interpretação um pouco aqui adiante, vocês vão entender. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Ao que o anjo me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vira era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Vejam como a palavra de Deus é perfeita. São 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Ora, uma cidade no mundo muito famosa por ser edificada sobre sete montes, eu não preciso dizer, porque todo mundo sabe, é Roma. Não preciso nem dizer, de tão claro. São também, quer dizer, além de ser, são também sete reis. Cinco já caíram. Então, no tempo de João, o apóstolo, cinco desses imperadores já haviam caído. Um estava reinando e outro estaria por vir, e logo depois desse diria o último, que é o anticristo, que ainda está por vir. Sete reis, cinco já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo, e quando vier deve permanecer pouco tempo. Este último é o anticristo. Vamos ver o versículo 12 agora. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. A besta aqui, no caso, é o anticristo. Isso combina muito bem com o livro de Daniel. Nós não podemos entrar em detalhes, porque não é o assunto de hoje à noite entrarmos também lá. Mas isso combina muito bem com o livro de Daniel, especialmente com o sonho que Nabucodonosor teve, e que Daniel, pelo Espírito do Deus vivo, não só descobriu o sonho, mas o interpretou para a instrução de Nabucodonosor e para a nossa instrução dos séculos que vieram. Estes combaterão contra o Cordeiro. O Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. E disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Vamos ficar um pouco por aqui, terminando com o versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Bom, nós fomos um pouco para frente na história. Vamos voltar um pouquinho agora. Bem, então, verificamos agora, em 1947, o que aconteceu em 1947 na cidade de Roma? Foi assinado um acordo. Um acordo para a formação de 10 nações da Europa, para formarem o mercado comum europeu. Isso combina perfeitamente com a profecia de Daniel e combina perfeitamente com a profecia de Apocalipse. Formação de 10 nações. É verdade que em Daniel, em Apocalipse, fala reinos. Não é a mesma coisa. Porque um reino pode ser constituído por 2, 3, 4, 5 nações. Vamos só ilustrar. Vamos imaginar. De acordo com a língua, os usos e os costumes, poderíamos englobar num único reino a Alemanha, a Áustria, uma parte da Suíça, a Holanda, a Inglaterra, poderíamos englobar. E essas 10 nações são uma realidade nos dias de hoje. E não são apenas uma realidade como 10, mas são uma realidade com o fato de terem um parlamento, e um parlamento que tem 300 delegados. E muito estranho que, acima desses 300 delegados, uma mulher. Muito esquisito, né? Muito esquisito. Por que não um homem, e sim uma mulher? Mostra a tremenda fraqueza dos homens do século XX, que deveriam usar saias para as mulheres usarem calças. Fraqueza tremenda. Eu pessoalmente creio que um chefão desse parlamento das 10 nações, o chefão ali mesmo será o anticristo. Mas tenho o prazer de dizer-lhes que não estarei aqui embaixo quando isso acontecer, porque meu Senhor já me terá levado ou vivo ou ressurreto. Babilônia geográfica será reedificada, Estão sendo feitos estudos a respeito. Há até publicações a respeito. Há interesse de várias nações em reedificar Babilônia. E há pretextos históricos. Interessante, né? Por que estão interessados na reedificação de Babilônia? Por que seria isto? Vamos abrir Zacarias capítulo 5. Zacarias capítulo 5. Zacarias e Malaquias, o penúltimo profeta do Velho Testamento. Capítulo 5, versículos de 5 a 11. Então saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu perguntei: que é isto? Respondeu ele: isto é uma efa que sai. E disse mais: essa é a iniquidade em toda a terra. E eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada no meio da efa. Prosseguiu o anjo: esta é a impiedade. Notem, iniquidade, impiedade. Características básicas de Babilônia. E ele a lançou dentro da efa e pôs sobre a boca desta o peso de chumbo. Então levantei os meus olhos e olhei, e eis que vinham avançando duas mulheres com o vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram a efa entre a terra e o céu. E eu perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas a efa? Respondeu-me ele: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E quando a casa for preparada, a efa será colocada ali no seu lugar. Terra de Sinar, terra de Babilônia. Terra de Babilônia. Babilônia geográfica reedificada. Eu creio pessoalmente que o anticristo governará de lá sobre todo o mundo. De Babilônia. Babilônia reedificada, política e geográfica, além de religiosa. Mas em 1948, um ano depois, aconteceu uma outra coisa muito interessante. No dia 14 de maio, o que é que aconteceu no dia 14 de maio de 48? O que é que aconteceu? O estabelecimento do novo Estado de Israel. Contra tudo e contra todos. E infelizmente, até contra ideias de crentes ignorantes das Escrituras. Derrubando teorias teológicas, não doutrinas bíblicas, porque doutrina bíblica permanece para sempre, mas até teorias teológicas, eu digo teorias porque são doutrinas não bíblicas, derrubando por terra esses que diziam que Israel tinha sido rejeitado de vez, esses que diziam que a igreja hoje é o Israel de antigamente, o Israel de Deus é a igreja. E agora, como é que ficam diante de fatos? Porque contra fato não há argumentos. 48, já faz 32 anos que essa nação foi reestabelecida. E o Brasil teve uma participação muito simpática. Porque na pessoa do já falecido Oswaldo Aranha, o Brasil deu o voto para desempatar, o voto de Minerva. A votação na ONU estava empatada, né? Tantos votos, não me lembro quantos contra, quantos a favor, mas estava empatada. E Oswaldo Aranha, embaixador brasileiro, deu o voto de Minerva, desempatando, mas desempatando a favor de Israel para o seu estabelecimento em Israel e o seu restabelecimento como nação independente. E eu creio pessoalmente, meus irmãos e amigos, que o Brasil foi grandemente abençoado por causa disto. Foi grandemente abençoado, inclusive pela expansão do Evangelho nesta terra, pelo qual eu e muitos de vocês fomos alcançados. Mas vamos voltar um pouquinho para trás agora. Antes da Primeira Guerra Mundial, todos os líderes religiosos evangélicos, de certa maneira, eram firmes nas suas posições bíblicas, nos seus escritos, nos seus livros. Mas depois da Primeira Guerra começaram a surgir ideias a respeito de se a Bíblia era ou não a palavra de Deus, se a Bíblia era a palavra de Deus ou se ela continha a palavra de Deus, e se certos trechos eram palavra de Deus e outros não eram. Então começou o chamado modernismo teológico, infelizmente na Europa, na Alemanha particularmente, e nos Estados Unidos também, desgraçadamente. Vamos vendo Babilônia crescendo. Estão notando Babilônia crescendo? Para minar e contaminar os evangélicos que criam nas escrituras. Começou a formação do movimento que hoje se conhece fartamente como movimento ecumênico. E, infelizmente, este movimento que visa juntar todos os grupos religiosos debaixo de um homem só, e isto é Babilônia, esse movimento teve início entre os protestantes. Eu chamo de protestante, agora vou explicar. Para mim, protestante é todo indivíduo que tem informação bíblica, cresceu no meio evangélico, mas nunca nasceu de novo. Esses são os protestantes, os ratos de igreja. Para mim, protestante é rato de igreja. Agora, o Senhor Jesus, graças a Ele mesmo, tem salvado protestantes que hoje são crentes em Jesus Cristo. Uma delas, a minha esposa, que foi criada 21 anos no meio de uma igreja batista, parecendo ser crente, e não era. Temos um outro irmão aqui na frente também, não sei se 30 anos na igreja metodista, né? E depois, quer dizer, protestante metodista, aquela era protestante batista, eu era protestante batista por 2 anos. E quantos protestantes presbiterianos e outros que tais, mas a quem o Senhor Jesus Cristo depois salvou pela sua graça, e hoje são salvos por Jesus Cristo, lavados no sangue do Cordeiro, inclusive pastores, missionários e professores da palavra de Deus, que tiveram que se converter. Quantos? João Wesley era um. Bem, mas continuando, infelizmente, entre os protestantes surgiu esse movimento com o objetivo de levar esses não nascidos de novo e os nascidos de novo também para os pés do Papa, do Sumo Pontífice. E, oportunamente, um Papa chamado João 23, que estabeleceu o Concílio Ecumênico Vaticano II, aliás, presenciado por muitos líderes protestantes, simpatizantes do movimento, esse concílio foi estabelecido com essa finalidade mesmo, de juntar todas as facções católicas, os ortodoxos orientais, os ortodoxos armênios, os ortodoxos gregos, os ortodoxos russos e os protestantes, a quem eles chamam a nós de irmãos separados. Deles não, mas eles me chamam de irmão separado. Eu não sou, eu não aceito esse título aí. Por outro lado, então nós estamos vendo Babilônia crescendo nos nossos dias, e Israel também crescendo firme e forte, com um belo exército, com até mulheres fazendo exército, o que deveria acontecer inclusive no Brasil, mulheres tomando parte no exército, sendo treinadas para serem boas donas de casa, além de pegarem armas. Então, Israel crescendo. Mas acontece que, por causa disto, houve um movimento mundial liderado pelos árabes contra eles. Fecharam as torneiras, estrangularam todo mundo, inclusive nós, os brasileiros, para que todos nos voltássemos contra Israel. Ou você é contra Israel, jura para você, contra Israel e não receber petróleo. Infelizmente, isso tem acontecido. E o Brasil está sofrendo. E aquela bênção que o Brasil começou a receber através de Oswaldo Aranha já está perdendo. E, infelizmente, desgraçadamente para nós, os brasileiros, estamos tendendo contra Israel. Para a desgraça nossa, estou avisando que fique gravado isto bem claro. Para a desgraça nossa. Nós sabemos que o Papa Paulo VI foi o maior canonizador de santos. E muita gente não sabe disso, mas foi o maior canonizador de santos dos últimos papas. Veio aí o João Paulo O primeiro e o segundo. O primeiro logo embarcou em 30 dias. Eu não sei, mas eu suponho, não tenho prova nem nada, mas eu suponho que o primeiro Papa João Paulo I, ele foi assassinado. No meu íntimo, eu não tenho dúvida, agora não posso provar. Bem, e aí apareceu João Paulo II, muito simpático, viajando pelo mundo todo, e notem como realmente ele é simpático. E interessante, convidando protestantes e judeus para se juntarem a ele. Agora, notem a característica babilônica. União, né? União. Entende? União. Quer dizer, eu falo em união, mas mete união em todo mundo, né? União. Agora, não existe unidade. Unidade. Não existe. Agora, notem. Pode existir união sem unidade. Assim como pode existir unidade sem união. Todos os crentes em Jesus Cristo são um em Cristo. São? Pode parecer esquisito. Mas olha, presbiteriano salvo, batista salvo, metodista salvo, pentecostais salvos. Um em Cristo. Podemos não estar unidos, reunidos numa igreja só, ou numa denominação só, mas somos um em Cristo. Isso é unidade. Isso chama-se unidade orgânica. Nós somos um organismo. Todos os que nasceram de novo, arrependidos de seus pecados, lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, pretos, brancos, vermelhos ou amarelos, ricos ou pobres, instruídos ou analfabetos, judeus ou gentios, de todos os povos, tribos, línguas e nações, lavados pelo sangue de Cristo, são um em Cristo. Somos um em Cristo. Isso é inamovível. Ninguém pode mudar isso. Agora, não somos necessariamente uma união. É impraticável, é humanamente impraticável. Por vários motivos. Agora, deseja-se uma união de todos os grupos, mesmo não havendo unidade. Andarão dois, se não estiverem de acordo. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Não é possível. Então, vamos pensar nisso. Mas Babilônia quer. Vamos juntar. E o Senhor sempre diz, vamos espalhar. Babilônia diz, vamos juntar para unir as forças, porque a união faz a força. Mas o Senhor sempre diz, espalhai-vos pela terra. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é para ficar num grupinho. É para espalhar. Característica babilônica. Mas agora vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre essa questão de união sem unidade. Vejam, segunda aos Coríntios capítulo 6. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Segunda aos Coríntios capítulo 6. União sem unidade. E isto vale em todas as áreas. Vale para a área matrimonial. Isto vale para a área comercial, industrial, eclesiástica, política, para todas as áreas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Depois vocês deverão ler todo o capítulo, mas vamos ficar com esses três versículos, três ou quatro. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Belial aqui é Satanás, é um dos nomes de Satanás. Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Ou que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Agora, o santuário de Deus somos nós, os crentes em Jesus Cristo. Nós não somos o templo do Espírito Santo. Tem gente que pensa que nós somos o templo. Não somos o templo. Nós somos o santuário, aquela parte mais íntima, onde o Espírito de Deus habitava, no santo do santo, do tabernáculo, construído por Moisés, lá no deserto. O templo é toda aquela área imensa. Não, o Senhor está falando naquela área íntima, onde o seu Espírito, onde a sua glória habitava. Não dos crentes em Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, somos chamados de o santuário do Deus vivo. Como é que podemos ter união? Unidade é impossível. Como é que podemos unir-nos com quem não é o santuário do Deus vivo? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? E eu agora vou acrescentar uma coisa aqui. Que consenso tem Babilônia com a igreja de Cristo? Que consenso há entre uma prostituta e uma noiva purificada? Sim, porque Babilônia é chamada de prostituta. Mas a igreja de Jesus Cristo é chamada de a noiva do Cordeiro. Eu acho que todo mundo sabe a diferença. Pois nós somos santuário do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que? Saí vós do meio deles e separai-vos, diz Jeová, o Senhor Jesus. A ordem de Deus é saí vós do meio deles e separai-vos. Não é para unir, não, é para separar. Estão percebendo? Babilônia diz, vamos juntar. É para separar. A palavra de Deus diz assim. E não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa ordem para a igreja de Jesus Cristo. Agora vamos ver uma outra ordem. A ordem para Israel. Lá no Velho Testamento, Jeremias 51:45. Jeremias 51:45. Eu fiquei tão empolgado quando estava lendo essas passagens, procurando e tudo mais, vasculhando. 51:45. Vocês poderão ler, o livro de Jeremias fala muito sobre Babilônia, porque ele era contemporâneo daquela tristeza toda. 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do ardor da ira de Jeová. E vocês podem ver por quê. Vocês vão ver que é com referência à Babilônia, Nabucodonosor e todas aquelas imoralidades. Vão ver todo o capítulo 51. Deixa por sua conta lê-lo em casa. Ordem para Israel. Saí do meio dela. Saí de Babilônia. Abandonar essas práticas de bruxaria, de idolatria e outras coisas semelhantes. Agora a ordem para os redimidos da tribulação. Apocalipse 18. Apocalipse 18, lemos desde o versículo 1. Depois destas coisas vi, testifica João, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com a sua glória. Um parênteses aqui. Imagine, um anjo é uma criatura, ele não é o Criador. É um anjo, é um dos anjos do Senhor. Um dos anjos. Quando ele se aproximar da terra, ele vai iluminar a terra toda com a sua glória. Imagine, um anjo, uma criatura. Agora imagine quando o Senhor Jesus Cristo se aproximar da terra. E ele clamou com voz forte, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E vocês podem ler o resto. Versículo 10. Ai, ai, da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Numa hora. Eu vou me regozijar, mas eu vou exultar quando vir isso que vocês não imaginam. Imagina, eu estou me alegrando já aqui embaixo. Imagina quando estiver lá em cima. E se alguém fica pensando, puxa, mas você vai ficar alegre de ver a destruição e tanta mortandade? Claro! Que vou. Sabem por quê? Veja o versículo 20. Se você não acha que eu não devo ficar alegre, você agora vai ficar triste, porque a palavra de Deus diz para ficar alegre. Exulta sobre ela, ó céu! E vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Tem gente que fica muito escandalizada. Algumas pessoas que, eu não sei se são meus irmãos ou não, mas algumas pessoas ficam muito escandalizadas quando eu me alegro com a execução da justiça de Deus. Eu me alegro da mesma maneira como o Senhor se alegra contra a injustiça. Contra a injustiça. Executando justiça contra a injustiça. É para nos alegrarmos com isso. Ele não tem prazer na morte do ímpio, não tem não. Tanto é que ele deu a sua própria vida na cruz. E Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o pecador rebelde, renitente, obstinado, só a força é o último recurso de Deus contra ele. Só a força. Então, notem que coisa. Para a igreja, separar-se. Para Israel no Velho Testamento, separar-se. E quando vem aqui, a alegria da destruição, quer dizer, os redimidos, separados, completamente de tudo aquilo lá, porque ele vindicou a vossa causa contra ela. Isso na segunda metade da tribulação. Então, fim de Babilônia por este julgamento, conforme nós vimos aqui, nesses versículos. Versículo 16 também diz: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Purificação e salvação do verdadeiro Israel durante esta tribulação, mas sob pressão. Isso em cumprimento a Jeremias 30, versículo 7, quando fala em angústia de Jacó. Quer dizer, aí está liquidada Babilônia. Nós vimos ontem como ela começou, como cresceu, como se desenvolveu, como está crescendo nos nossos dias e como será destruída numa hora. Nós vimos. Conhecemos o começo, o curso e o fim de Babilônia. Antes de acontecer, já sabemos o seu fim. Que beleza! Agora Israel. Conhecemos o seu começo, o seu curso. Estamos conhecendo o seu curso presente, voltando para lá, pressionado pelo próprio Senhor, mandando caçadores e pescadores de homens. Eu creio que ele usou Hitler para obrigar os israelitas a se animarem, a aceitarem o desafio de voltar para a terra de Israel. Ele usou inclusive Hitler para isto, porque senão eles não voltariam para a terra, porque esse povo é povo de dura serviço, como o Senhor falou para Moisés. O povo de Israel, só pressionado duramente, ele vai voltar totalmente para a sua terra. Atualmente são só 3 milhões que estão lá. O mundo inteiro tem quase 20 milhões. Então faltam uns 17 para voltar. E o Senhor vai fazer com que na tribulação voltem para a sua terra à força. Porque se não voltar, será muito simples. Serão mortos. Então a escolha é fácil. Ou fica e morre, ou vai para lá e vive. Então a escolha é muito simples, é uma entre duas possibilidades. Mas isso para o bem da própria nação de Israel. E quando eles lá estiverem, este homem, o anticristo, resumindo, na metade desse período chamado de tribulação, ele vai pôr uma imagem de si mesmo no lugar santo dos santos do templo reconstruído em Jerusalém, como vai ser. Isso. Daniel capítulo 9, nós vemos isso. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Os israelitas vão reconhecer que ele é o anticristo, vão retirar o seu apoio. Quando o fizerem, serão perseguidos. E serão mortos aos milhões. E serão mortos em maior número do que Hitler matou na última guerra. O anticristo vai fazer isso. É uma coisa séria para pensar. Serão perseguidos e mortos aos milhões. Pressionados naquele cadinho da angústia de Jacó. Mas ainda o Senhor estará usando de graça e de misericórdia. Graça e misericórdia. 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, pregando o arrependimento a eles, como 144 mil João Batista, sem contar com Elias, sem contar com Enoque, que terão voltado esses dois para pregar esse evangelho do reino durante a tribulação. Mas assim mesmo, a minoria é que se converterá. Quando estiverem em Jerusalém, serão cercados pelos exércitos do anticristo, conforme Zacarias 14, de 1 a 5. E vemos também em Apocalipse 19, versículo 11 e seguinte. Mas vamos dar só uma olhada nessas duas passagens. 14, 5 de Zacarias. Isso no Velho Testamento. Depois nós vamos ver uma passagem no Novo Testamento. 14, 4. Vamos começar com o 2 aqui, senão não vai entender. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então Jeová sairá e pelejará contra estas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, notem, Monte das Oliveiras, o mesmo monte do qual ele subiu no 40º dia após a sua ressurreição, os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se removerá para o Norte, e outra metade dele para o Sul. Vamos ver mais algum detalhe sobre essa passagem em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 11. Quando cercados pelos exércitos do anticristo, os israelitas a eles se verão perdidos. Até então eles estarão confiantes nas suas armas, na sua capacidade, porque eles sabem e já estão declarando nos nossos dias, para quem não sabe eu vou dizer, os israelitas estão dizendo, não podemos confiar em ninguém senão em nós mesmos. Mas isso também está errado. Eles deveriam estar dizendo, não confiamos em ninguém, nem em nós mesmos, mas só no Adonai de Israel. Era isso que eles deveriam falar. Aí eles não falam isso. Quando eles dizem que não confiam em ninguém, isto é, nos goyim, eu concordo. Mas quando eles dizem que confiam neles mesmos, eu não concordo. É porque eles são incrédulos ainda. Mas por isso é que haverá esse capinho para exprimi-los lá na tribulação. Para o bem deles, para o bem deles. Eu vejo nisso misericórdia e graça. Ou será que seria preferível deixá-los sem pressioná-los, irem para o inferno como querem ir? Não, vamos pressioná-los para que se convertam, diz o Senhor. Mas vejam que coisa maravilhosa. Quando cercados de todas as partes, toda a volta, olhando, milhares e milhares de soldados, dirigidos pelo anticristo, eles só vão olhar para cima, porque o socorro só pode vir de cima, porque dos lados não dá, e do chão também não dá. Então, eles, vendo-se perdidos, eles vão clamar, Baruch Haba Bashem Adonai, como um homem só. E aí eles cumprirão a segunda parte da profecia de Jesus quando chorou sobre Jerusalém. Quando Jesus disse assim, e não me vereis mais até que venhais a dizer Baruch Haba Bashem Adonai. E aí é que se cumprirá esta profecia. Então quando eles clamarem, os céus se abrirão, trevas medonhas haverá sobre a terra, mas os céus se abrirão, e aquele que é o Criador do Sol, e daquele anjo glorioso, mais brilhante do que o próprio Sol ele vai ser, ele vai aparecer, então todos os olhos se elevarão para os céus, então todo olho o verá, e aí é que nós veremos esse texto de Apocalipse 19, 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Esse manto salpicado de sangue é manchado de sangue por pisar os seus inimigos. Então o sangue espirra nas suas roupas, como aquele que pisa as uvas do lagar. Isso está lá em Isaías. Não me lembro da passagem agora. Isaías 63, parece que 1, 2, 3. Bem. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, o Rei de Israel, o Hamashia ben Davi, rejeitado por Israel, mas que nunca rejeitou o seu povo. Nunca. E nunca rejeita ninguém que se achegue a ele, seja judeu ou gentio, preto, branco, vermelho ou amarelo. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos. Um detalhe, um desses cavalos é o meu. E vestido de linho fino, branco e puro. Um desses vestidos é o meu. Ah, isso está garantido, ninguém tira. Porque quem garante é ele, então ninguém tira. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol. E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, juntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e dos que neles montavam, sim, carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, o anticristo, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército, o rei de Babilônia. Rei de Babilônia, reservada até o fim para um propósito. Babilônia já destruída, mas o rei de Babilônia aqui. E o anticristo foi preso, e com ele o falso profeta, a outra besta, né, que fizera diante dele os sinais com que enganou os que receberam o sinal do anticristo e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Que beleza! Que beleza! É um arrebatamento ao contrário. Enquanto os crentes serão arrebatados para o céu, ele será arrebatado para o inferno. Que coisa! Para o lago do fogo. Eu vou me regozijar com isto. E vocês também vão se regozijar com isto. Pela finalização do cumprimento da justiça de Deus. Sobre esse que tanto sangue de irmãos nossos derramou naquele período. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Aí ele vai pôr os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Esse monte vai ser dividido. Ele vai combater todas as nações ao redor. Depois ele vai cavalgar triunfalmente num cavalo branco. Naquele dia era num jumentinho, não foi aclamado pela nação. Naquele dia disseram: quem é esse? Ah, esse aí é o filho de José, o carpinteiro. Agora, nesse dia, ninguém vai perguntar: quem é este? Porque todo mundo saberá quem é ele. O rei de Israel e o rei dos reis de todas as nações da terra. Aí ele vai cavalgar triunfalmente percorrendo o mesmo trajeto do Monte das Oliveiras e entrando em Jerusalém pela porta chamada Porta Dourada, que hoje está fechada, mas naquele dia estará aberta. E quando entrar em Jerusalém, eu vou ouvir o povo aclamar o Senhor Jesus Cristo. Que beleza! Quer dizer, eu e os meus irmãos, né? E atrás de nós, os santos do Velho Testamento e os anjos do Senhor assistindo a tudo. E a nação então reconhecerá o seu rei. Só que eles vão perguntar para o rei, olhando-lhe nas mãos: mas, Senhor, que sinais são estes nos teus braços? É, esses são os sinais com que foi ferido na casa dos meus amigos. E aí os israelitas saberão nesse dia que aquele era o Jesus que eles, em quem eles não creram, que eles supunham impostor, mas era o Messias, que fora crucificado por eles também e pelos de todas as nações. Eles chorarão nesse dia, mas o choro será entremeado com risos de alegria pela presença dele, o rei, no meio do seu povo, conforme as profecias. Aí ele estabelecerá um trono para julgar as nações sobreviventes da tribulação. Vamos lembrar que as nações começaram rigorosamente com Noé, mas em mais detalhes no tempo de Nimrod com a confusão das línguas.
Nunca quiseram prestar contas para o rei do universo,
mas agora ele vai julgar as nações. Isso é o que está em Mateus capítulo 25, chamado julgamento das nações. Será no fim da tribulação. Então, este é o curso que estão tomando esses dois grupos, Israel e Babilônia, com as nações de todo o mundo. Capítulo 25 de Mateus, versículo de 31 a 46. Mas vamos lembrar, ele continua gracioso e misericordioso, como sempre foi. Ele foi e sempre será gracioso e misericordioso. Não salva blocos, não salva famílias, ele não salva nações. Esse Senhor salva indivíduos. Essa é a beleza do Rei do Universo. Ele conhece cada um particularmente. Sabe das dúvidas de cada coração, das tristezas, dos temores, das angústias, dos pecados de cada um. E está pronto a perdoar-nos esses pecados, como já o fez com vários aqui. Então vamos lembrar, assim como ele vai salvar aquele remanescente. Alguém dirá, bom, mas é todos aqueles judeus, como diz lá em Romanos 9:27, o remanescente será salvo. Sim, mas o Senhor Jesus não salva blocos. É que ele salva, ele vai salvar um por um. A decisão é individual, é pessoal, particular, de cada um com ele. O Deus vivo das Escrituras é um Deus muito pessoal. Ele não é Deus de blocos, mas é de pessoas. E aí se mostra a sua grandeza e o seu grande poder de graça e misericórdia em salvar pecadores, que é a sua principal especialidade, salvar, remir pecadores para a sua glória e alegria nossa.